O acordo do Brexit, o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e a declaração política que fixa as bases para a negociação da futura relação entre a Grã-Bretanha e a União receberam hoje o visto dos líderes europeus reunidos em Bruxelas. Vamos ter a análise de Bernardo Pires de Lima e vamos também, com a ajuda do antigo diretor jurídico do Banco Central Europeu, António Sáenz de Vicunha, perceber que salvaguardas para a Europa existem no acordo em matéria financeira. Para ouvir ainda a luta dos coletes amarelos em França, com a reportagem de Rosário Salgueiro e a análise do economista Pascal Lima, e o inferno dos incêndios na Califórnia, com a reportagem do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. É o Visão Global. Boa tarde. A cimeira extraordinária sobre o Brexit durou pouco mais de uma hora. A última pedra no caminho de um acordo dos 27 sobre os termos da saída do Reino Unido e as bases para a negociação da futura relação foi removida ontem. Espanha conseguiu a garantia do Reino Unido de que será interlocutora em futuras decisões sobre o território de Gibraltar e assim Madrid deixou cair a ameaça de vetar o acordo. Ele está feito. Está assim concluída mais uma etapa do Brexit. A reportagem da correspondente Andréa Neves, em Bruxelas.
Está dado o aval político. O presidente do Conselho Europeu anunciou-o na rede social Twitter e pouco depois eram conhecidas as conclusões desta cimeira extraordinária. São três pontos nos quais se confirma o acordo e se pede à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu, que ainda tem que o ratificar, que tomem as medidas necessárias para que a saída se torne efetiva a 30 de março do próximo ano. O Conselho quer também que, aprovada a declaração política sobre a relação futura, a mesma seja acordada o mais rapidamente possível. E os 27 agradecem a Michel Barnier pelo trabalho feito. E o negociador-chefe da União Europeia recorda que é o fim da União, mas não o fim da parceria.
Este acordo é um passo necessário para construir a confiança entre a União Europeia e o Reino Unido. Precisamos desta confiança para construir a próxima parceria inovadora e ambiciosa. Continuaremos aliados, parceiros e amigos.
Esta cimeira extraordinária fica marcada por uma imagem serena dos chefes de Estado e de Governo, pontuada por alguma tristeza, como realçou o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.
Eu voto a favor deste acordo porque é o melhor possível. Estou triste porque ver o Reino Unido sair é sempre um momento de tristeza. Fizemos todos os possíveis para fazer com que este divórcio fosse o mais suave possível, mas não há divórcios suaves.
Tristeza é também uma palavra usada por António Costa, que diz que esta cimeira provoca sentimentos mistos.
Por um lado, tristeza, por ser mais um passo que torna definitiva a saída do Reino Unido, mas ao mesmo tempo de alívio pelo facto de ter sido possível chegarmos a um acordo e termos evitado o pior, que era um Brexit descontrolado, não organizado. E, portanto, isto é a solução que melhor protege os interesses dos cidadãos, em primeiro lugar, e que também organiza melhor, do ponto de vista da relação futura, baseada numa sólida cooperação económica na área da segurança, na área da defesa, onde é essencial mantermos uma relação de grande proximidade.
O Presidente do Parlamento Europeu, que já tinha garantido que este acordo dá resposta às questões essenciais, quer agora que a relação futura seja ainda melhor que o divórcio.
Este é um bom acordo para ambos.
Creio que é um bom acordo para as duas partes. Agora temos que encontrar um caminho para o futuro. O Reino Unido sai da União Europeia, mas continua a ser um país da Europa. E por isso temos que trabalhar para conseguir as melhores relações possíveis no futuro.
Resta esperar pela retificação deste acordo no Parlamento Europeu e também que o Parlamento Britânico o aceite. Para já, este dia vai ficar para a história.
Correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves. Bernardo Pires de Lima, boa tarde.
Boa tarde.
Esta fase está ultrapassada, mas vem talvez o maior desafio para o acordo, que é vê-lo aprovado pelo Parlamento Britânico.
Um desafio tremendo, porque todos os sinais e toda a aritmética parlamentar não favorecem a aprovação do acordo. Portanto, ela tem aqui um espaço, que eu diria, de duas semanas no máximo, para vender quer o acordo, quer a declaração política à sua bancada. Já há sinais de que o Partido Unionista, que sustenta a maioria parlamentar, não dá condições para que ela se mantenha. Agora, estes 10 dias em política é uma eternidade. E o que é facto é que ela tinha um mandato a partir do momento em que toma conta do governo, por passagem de testemunho sem eleições, com um mandato que foi dado pelo referendo de 2016, foi a eleições para ser legitimada nas urnas e, portanto, para reforçar a sua autoridade política à mesa das negociações. A verdade, o racional foi este. Perdeu essa maioria, aguentou-se no cargo, levou a bom porto, tardiamente, a meu ver sempre, mas levou a bom porto aquilo que era difícil de encarar por parte dos 27, que era o que é que os britânicos querem para o Brexit. Ela chegou a essa clarificação, com um cabinet, com um governo completamente disfuncional, completamente heterogéneo, portanto, completamente desalinhado da sua posição. Ela era, no fundo, uma equilibradora de várias sensibilidades, muitas delas foram caindo, foram saindo do governo. Num governo que é, como eu disse, composto por uma maioria parlamentar complexa, chegou in extremis a uma véspera de um Conselho Europeu decisivo com o acordo fechado. Eu acho que é um acordo que nunca beneficiaria ao Reino Unido, portanto não valia a pena criar a expectativa que o Reino Unido iria tirar algum proveito mínimo que contentasse toda a gente. Isso nunca iria acontecer. O que era preciso, do ponto de vista britânico, era chegar a um acordo para que o Brexit fosse minimamente ordenado. O que ela precisa de vender agora é ou isto ou o caos, que é o que já tem feito. Ela tem em cima da mesa, assinado pelos 28, um acordo de 600 páginas, que é um tratado jurídico constitucional, digamos assim, de saída, e depois tem os termos muito amplos, em 26 páginas, de uma declaração para futuro, ou seja, para depois do prazo de transição.
A declaração política.
A declaração política. E dentro dessa declaração política cabe tudo. Cabe tudo no sentido da dinâmica negocial, ou seja, nós vamos entrar a partir do dia 30, caso isto tudo seja aprovado, como eu disse, é um cenário que não, difícil de concretizar, mas em cima da mesa ainda, é um período de transição que pode ir de 2 a 4 anos. Estamos mais ou menos nisto, não é? Entre 2020 e 2022. Dentro deste quadro de transição, só para concluir, dentro deste quadro de transição, mais ou menos o estatuto, as regras de relacionamento com os 27 mantém-se, com a diferença de que o Reino Unido não conta no processo de decisão europeu.
Fica isso tudo não é, basicamente não é, na mesma, sem o Reino Unido.
Sem o Reino Unido. Ou seja, os 27 acautelaram os seus interesses nacionais. A partir daí, e durante esse processo de 2 anos, que pode ser extensível a 4, o Reino Unido vai encetar o início de negociações para um acordo de livre comércio. É o início de uma negociação que vai ser, mais uma vez, muito complexa sobre os termos da relação comercial, que é basicamente isso que interessa às empresas, aos negócios, aos serviços financeiros, onde o Reino Unido é muito forte no plano internacional. E durante esse período de transição vamos chegar à conclusão que, eventualmente, o acordo é forjado, o período de transição não precisa de ser extensível e podemos partir para os termos da relação futura que estão agora amplamente codificados nesta declaração política. E a partir daí vamos entrar em novas rondas negociais para dirimir como é que essa relação futura se concretiza, não em 26 páginas, mas provavelmente em muitas mais.
A declaração política...
Portanto, nós estamos aqui no início de todo um processo ainda. Não é, isto não é o final. Para além disso, este quadro de 2 semanas que temos pela frente, de uma grande dramatização, portanto, nós estávamos aqui habituados a uma grande dramatização in extremis, vinda de Espanha, vinda da Alemanha, que só ia a este conselho se fosse para o assinar em 30 minutos, como aconteceu, não para negociar qualquer vírgula. E depois todo o contexto britânico interno, Escócia, Irlanda do Norte, mais a República da Irlanda e Londres, tudo isso vai atingir agora um nível ainda superior de dramatismo, muito interno britânico, porque o ONU está desse lado. A aritmética não favorece o acordo. O que é que acontece se o acordo for chumbado? ou se a senhora May não tiver sucesso na abordagem política nas próximas duas semanas. Calcula-se que a discussão e votação nos comuns vá ali entre a semana de 10, na semana de 10 de dezembro, de 13 de dezembro. Portanto, há estas duas datas em cima da mesa. O que é que acontece se o acordo for chumbado? Ela põe lugar à disposição? Dentro dessa dinâmica de demissão imediata, que não me surpreenderia, é encontrada uma solução interna dentro da mesma maioria parlamentar, mas se os unionistas que suportam o governo agora deitarem abaixo a primeira-ministra,
pois é, que mesmo que
não têm condições para reforçar uma nova maioria conservadora.
Mesmo que o acordo seja aprovado no Parlamento Britânico, Theresa May já tem esta ameaça da líder do Partido Unionista da Irlanda do Norte, Arlene Foster, que diz que vendo essa aprovação...
O que a senhora May, agora, penso eu,
o apoio
terá que fazer
do Partido Unionista ao governo terá de ser revisto.
Sim,
não é?
Mas mesmo o Partido Unionista não compensa as perdas do Partido Conservador, porque a bancada conservadora tem ali entre 70 e 90 deputados que não vão votar ao lado da Primeira-Ministra. O Partido Unionista tem 10 deputados, portanto, não compensa as perdas. Ela tem que ir buscar... trabalhistas, tem que ir buscar a escoceses, tem que ir buscar ao Lib Dem, não vai conseguir. Todos eles já se dispuseram a votar contra terminantemente. O que é que acontece? Ou ela negocia mecanismos de compensação, ou seja, não mexe no texto do acordo e faz promessas compensatórias de política interna. Eu não sei se isto é plausível, se há tempo para isto, se ela tem capacidade política e força no seu governo para poder dar estas moedas de troca. Portanto, a aritmética hoje, domingo 25 de novembro, é negativa em relação à aprovação do acordo.
Portanto, mas ela é variável.
É variável, tudo é variável em política negocial parlamentar. Mas as condições com que ela parte para isto não são muito favoráveis internamente. Com a relação com os 27, penso que está mais ou menos estabilizada. E, portanto, todo o quadro é a partir do dia em que isto for votado. Se for aprovado, é evidente que os calendários se cumprem e penso que o 29 de março está garantido.
Portanto, a data da saída.
A data da saída. E, portanto, a partir do dia 30 começa-se a negociar o acordo de livre comércio.
A declaração política, já o disseste, tem ali muita coisa para negociar. Um acordo de comércio livre aprofundado, com uma espécie de união aduaneira que inclua não só bens, mas também serviços, investimentos, transportes, energias, pescas, que é uma área delicada, que vai ter de ser negociada. Há para negociar as parcerias em áreas como a segurança interna, a política externa, a defesa, muita coisa. 21 meses serão suficientes para isto tudo?
Bom, muita coisa está calibrada, portanto não se vai partir do zero. Quanto muito afina-se aqui os termos, mas para se afinar os termos é preciso ter legitimidade política nas duas partes da mesa. E os 27, apesar de tudo, e a mim devo dizer que me surpreendeu, seguiram um roteiro, foram liderados pelo Michel Barnier corretamente, esperaram...
Esteve sempre muito firme.
Muito firme, sem celebrações, porque não há celebrações a fazer, mas nunca deslaçou a unidade dos 27, e há interesses vários na relação com o Reino Unido, nacionalmente. A União Europeia não vive um momento de coesão noutras frentes e, portanto, esta poderia até ser mais uma que poderia ser cavalgada para algum Estado-membro. Não foi. Isso devo dizer que me surpreendeu. É um dado positivo. Trouxe pelo menos um sinal de coesão nesta frente, que não era uma frente fácil e era uma frente completamente nova na experiência da integração europeia. E, portanto, desse ponto de vista, penso que há abertura para... com um lado londrino, governo britânico, com a sua legitimidade estabilizada, de afinar todas essas dimensões comunitárias que falaste. Agora, é este lado que está por calibrar, é este lado que está por definir se tem legitimidade, autoridade, capacidade, coesão interna, maioria estável, que aguenta a pressão. Não te esqueças que a sociedade está muito dividida. E há um debate sobre a reversibilidade do Brexit, caso o governo falhe nos comuns.
Então, não é possibilidade de um novo referendo, não é?
Ou um novo referendo, que é um risco, o Livre pode ganhar novamente, mudanças de governo. O Labour quer eleições antecipadas, quer caso a senhora May pode, peça admissão, pode imediatamente pedir uma moção de censura ao próximo líder que assegura ali uma maioria transitória. Pode, quer dizer, pode. Isto não é um debate normal num país. Sair de uma organização com tantas amarras comerciais, financeiras, sociais, políticas. E, portanto, nós estamos aqui no quadro parlamentar britânico também a assistir a provas de existência de cada um dos partidos, que têm a ver com as condições de governabilidade interna em cada nação britânica, já percebemos isso, Escócia à cabeça, Irlanda do Norte também, mas depois a prova de vida do Sr. Corbyn, que ao longo deste processo nunca foi muito claro sobre as suas posições, nunca pôs em cima da mesa um plano alternativo ao do governo conservador. Portanto, nunca se estabeleceu com uma dinâmica política de alternância. Pode encontrar aqui, no momento de fragilidade política da Primeira-Ministra, uma necessidade de fazer a sua prova de vida. E, portanto, embrulhar ainda mais o dramatismo de uma demissão, de uma recusa do acordo nos comuns, com um calendário interno de moções de censura, votação de um diploma que preveja um referendo a curto prazo, antes ou depois de março. O que é que se faz se o referendo for depois de março? Pede-se uma extensão do artigo 50? Para isso é preciso unanimidade dos 28. Portanto, há aqui outros dados que podem, de repente, intrometer-se numa dinâmica que parece hoje finalizada, mas que só agora começou.
Bernardo, propunha ouvirmos o diretor-geral dos Assuntos Europeus, o embaixador Rui Vinhas, que participou a meio da semana numa conferência sobre o Brexit no Instituto Superior de Economia e Gestão, o ISEG. Ele falou da importância do Brexit desta forma curiosa.
Só lembrar um pouco o que é o significado do Brexit, porque muitas vezes isso é um pouco esquecido por essa Europa fora e particularmente em Portugal. Ainda a semana passada, quando se chegou a um acordo de princípio ao nível das equipas negociais, todas as televisões europeias e até americanas abriam com essa notícia e em Portugal os telejornais e não só as notícias eram ora o desafio sobre a detenção de duas personalidades ligadas ao futebol e, portanto, isto parecia um pouco uma jangada de pedra e eu acho que não é demais. Há aqui às vezes uma certa indiferença e uma sensação de que o assunto é um assunto ligeiramente remoto e não é. O Reino Unido é o nosso quarto, quinto parceiro comercial, quarto, quinto investidor externo, é o primeiro emissor de turistas, representa cerca de 10% das exportações, envolvendo quase 3 mil empresas e vivem lá 500 mil portugueses. Portanto, isto não é de maneira nenhuma neutro para nós.
Rui Vinhas também sobre os passos que seguem ao acordo, que recebeu agora o aval em Bruxelas.
A seguir, o Conselho deverá apoiar por maioria qualificada, reforçada, o acordo, após uma aprovação pelo Parlamento Europeu, esta por maioria simples. Do lado britânico, enfim, sem querer entrar muito em futurologia, mas tentando simplificar, a Primeira-Ministra britânica deve submeter ao Parlamento o acordo de saída. Se for aprovado, serão iniciados os trabalhos de ratificação, que deverá terminar até 29 de março, que é, como sabem, a data que está definida para a saída do Reino Unido da União Europeia. Caso não seja, o Parlamento deverá submeter, provavelmente, uma moção de censura ao atual governo britânico, e se esta for aprovada, provavelmente teremos um novo governo, eventualmente eleições. Portanto, entraremos aí num território novamente desconhecido, e sem grande clareza sobre o desfecho deste processo. Se for chumbada essa moção, diria que há três opções. Ou não há acordo, e teremos o terror do hard Brexit, que é o cenário que todos gostaríamos de evitar, ou haverá lugar a mais negociações, parece difícil neste momento, mas, enfim, a realidade política é dinâmica, e ou teremos lugar a um segundo referendo no Reino Unido, será o que os britânicos decidirem.
O diretor-geral dos Assuntos Europeus, Bernardo Pires de Lima. Rui Vinhas fala do terror de um hard Brexit. Usa esta expressão. Será assim tão mau se no final disto tudo acabar por haver uma saída do Reino Unido sem acordo?
É evidente que o dramatismo aqui em cima da mesa, que é vender este acordo de saída ordenada ou o caos sobretudo prejudicial, à economia britânica. Tudo isto está quantificado a partir do momento, em variedíssimos estudos internos, quer do próprio governo, quer do Banco de Inglaterra, quer de várias consultoras, quer do Tesouro. O Tesouro anda a pagar. O custo para o Tesouro britânico são 500 milhões de libras por semana, desde o referendo. Estamos a falar de contração de PIB. Antes do referendo, era a economia que mais crescia no G7. Hoje é a que menos cresce. Portanto, estamos a falar aqui de, mesmo que aquele pânico da deslocação das empresas não se tenha verificado com a dinâmica que se previa de fuga absoluta perante a incerteza que o referendo gerou, todas as grandes empresas, todos os bancos de investimento, todas as grandes consultoras, serviços financeiros, onde o grosso das exportações britânicas assenta, sobretudo ali na City, todos eles têm planos de contingência para um não acordo, a existência de um não acordo. Nós ficamos aqui, sobretudo o Reino Unido, fica numa zona cinzenta, mas todas aquelas economias que estão muito expostas ao Reino Unido ficam sem uma rede ordenada, calendarizada, que regule o espaço aéreo, que regule as tarifas, a existência de tarifas aduaneiras, que regule a livre circulação. Nós ficamos aqui, e Portugal à cabeça é um dos Estados mais expostos a toda a desordem que um não-acordo pode gerar. Portanto, teria todo interesse em acompanhar isto mediaticamente, politicamente, envolvendo os partidos, a Assembleia da República, o Presidente da República, o Governo, sociedade civil, com uma outra dinâmica que não verificámos. As palavras iniciais do Rui Vinhas eu acompanho completamente. Nós estamos sempre desfocados do essencial para o interesse nacional. E o espaço mediático também deve ter alguma sobriedade e alguma sensatez quando passa horas e horas com assuntos que terão a sua relevância, mas não merecem esgotar o espaço público de discussão com outros temas que são muito mais relevantes. Do ponto de vista do caos, eu acho que, como eu disse, estas duas semanas, se chegaremos a tantas, a duas semanas, mas talvez a próxima semana, é essencial para garantir os apoios parlamentares para um Brexit ordenado, sendo que a Primeira-Ministra vai vender o caos, a desordem, o empobrecimento, os custos financeiros para o Serviço Nacional de Saúde, para o abastecimento das farmácias, tudo isto está quantificado. Estoques de supermercados, tudo o que tenha a dinâmica comercial no centro do abastecimento, digamos, do dia-a-dia britânico, vai estar em cima da mesa. Se isto é suficiente para garantir apoios, passa a expressão, cínicos, meramente táticos, para que não se regresse a um quadro de desordem, de absoluto pânico na sociedade britânica, sobretudo na economia, é a grande questão. E depois, politicamente, passando o acordo ou sendo ele rejeitado, quais são os próximos passos? E aqui há um leque de oportunidades e de cenários, sobretudo no campo da rejeição do acordo, que está completamente em aberto e que, se hoje em dia nós achamos que tudo isto está num nível ainda de incerteza tremendo, nesse preciso momento, quando o acordo for rejeitado, se o acordo for rejeitado, aí passaremos para um nível de dramatismo nunca visto na sociedade britânica.
Rui Vinhas falou também no ISEG do tempo em que o Brexit criou o medo de outros exits.
Em termos de coesão do projeto europeu, eu hesito aqui na utilização do verbo, mas vou utilizar o passado, foi efetivamente uma ameaça existencial, porque, já não nos recordamos, mas há 2 anos após o Brexit houve um certo pânico político e até moral que se iam suceder outros exits a seguir ao exit britânico. Eu acho que uma das vitórias da União Europeia, dos 27, foi conseguir, de alguma forma, estancar essa vertigem e circunscrever a questão à questão do Reino Unido.
Temos então a perspectiva de que um cenário de fragmentação europeia pós-Brexit é agora menos provável, mas, por exemplo, em Itália está um governo que desafia a Europa. Vemo-lo agora com a questão do orçamento que não foi aceito em Bruxelas, mas o governo de Roma insistiu nele.
Há vários governos a desafiar.
Um procedimento por déficit excessivo.
Há vários governos a desafiar, há vários governos. Não te esqueças que nós estamos aqui numa fase também de negociação do próximo quadro orçamental da União Europeia. Portanto, estamos aqui em negociações do que é que vai para cada Estado-membro em termos de fundos de coesão, etc. E, portanto, há muitos Estados a tentar fazer aqui um jogo de moedas de troca e colocando pressão sobre as suas contas financeiras, sobre as regras comunitárias. A Itália não é o único caso, é o caso mais grave, porque é a terceira economia da zona euro. Eu acho é que, como eu disse há pouco também, e reforçando, para mim foi surpreendente a coesão a 27 ao longo deste processo. Acho que tornou, ou seja, terminou com uma certa ilusão de que nós estávamos numa catadupa de cíclica de crises de coesão e de unidade. Esta finalização deste processo com a União Europeia, não o processo interno britânico, é de certa maneira uma vacina para quem quisesse entrar neste processo, que é um processo kafkiano, é um processo de dilapidação diária da autoridade política interna, mina completamente as pontes partidárias, a coesão social, a paz social, e portanto isto, nenhum primeiro-ministro no ativo quer entrar num processo destes. Portanto, desse ponto de vista, vacinou qualquer tentação. E mesmo Itália, só para concluir, no caso da saída da zona euro e do euro, que era uma das bandeiras no passado recente do 5 Estrelas e da Liga, abandonou imediatamente essa vertente a partir do momento em que tomou conta do governo. E, portanto, há aqui muito pragmatismo em cima da mesa, mesmo em movimentos que não têm essa natureza.
Bernardo Pires Lima, obrigado. Agora, as salvaguardas para a Europa que ficaram neste acordo de saída agora aprovado, desde logo algumas importantes, referentes a questões financeiras, uma área em que o Reino Unido tem um papel decisivo. António Sáenz de Vicuña, antigo diretor dos serviços jurídicos do Banco Central Europeu, também esteve na conferência sobre o Brexit no ISEG e explicou quais são essas salvaguardas. Começamos pelas fusões e ajudas de Estado.
As regras das fusões e das ajudas de Estado. Neste momento, a Comissão controla todo o sistema de fusões e também o sistema de ajudas de Estado. E isso vai deixar de se aplicar ao Reino Unido no final de 2020. Passará a ser a autoridade britânica a decidir sobre o sistema de fusões e as ajudas de Estado, mas nas situações em que essas fusões, aquisições ou ajudas de Estado afetem o mercado interno europeu, a Comissão Europeia mantém a capacidade de decidir sobre os respectivos impactos no mercado europeu e a jurisdição continuará a ser do Tribunal Europeu de Justiça.
And it will be subject to the ECJ jurisdiction. Os abusos de mercado e as vendas a descoberto.
Market abuse, short selling, these are
os abusos de mercado e as vendas a descoberto são regulados pela lei europeia. E a Autoridade Europeia de Mercados de Valores Mobiliários, a ESMA, vai continuar a poder atuar nos casos em que os abusos de mercado e as vendas a descoberto envolvam ativos europeus. Significa que a ESMA continuará a poder supervisionar, mandar parar, multar e retirar licenças. Esta é uma função muito importante da ESMA, que continuará a aplicar depois do período de transição.
Fundos de investimento.
Os fundos de investimento são regulados pelo MIFIR, que, a partir do final de 2020, deixa de se aplicar ao Reino Unido. Os britânicos passam a poder fixar as suas próprias regras para os fundos de investimento. Mas, e este é um mas muito importante, concordou-se que o regime de decisões equivalentes vai continuar a aplicar-se. Esse regime diz basicamente que os fundos administrados no Reino Unido que operem com ativos europeus vão ter de se reger pelas mesmas regras europeias e terá de haver verificações individuais da Comissão Europeia, fundo a fundo. É um aspecto importante a que o Reino Unido fica obrigado. Por isso, um dos argumentos dos eurocéticos em Londres é que o Reino Unido fica um Estado vassalo, sujeito às regras europeias. Mas foi uma salvaguarda importante para a Europa, porque Londres é o ponto principal da administração, a comercialização de fundos, etc.
London is basically the main point where the fund industry is governed, where the participation funds are traded, etc.
Agências de rating.
Rating agencies. The rating agencies are.
As agências de rating também estão localizadas em Londres. E o que se decidiu foi que a ESMA continuará com a autoridade para inspecionar as regras que as agências aplicam aos ratings, sancionar eventuais irregularidades e impor transparência nos métodos que são aplicados para definir os ratings.
The rules that rating agencies do apply for their ratings. To sanction any irregularity, to impose some basic transparency about the methods that they apply for ratings. All this will be.
Tudo isso continuará a ser regulado pela lei europeia e a ser supervisionado pela ESMA.
Pagamentos.
Payment services, very important as well.
Os pagamentos, outro aspecto muito importante, eles são regulados pela Diretiva número 2 dos serviços de pagamento, que é relativamente recente e que dá os direitos de passaporte. Esses direitos expiram no final de 2020, mas depois os pagamentos efetuados por instituições britânicas terão de se sujeitar a essa Diretiva Europeia, ou então não lhes será concedida licença para operarem. É o regime das decisões equivalentes que se aplicará nestes casos. Isto também é muito importante, porque significa que os sistemas digitais de pagamentos e todo o comércio de títulos que está desmaterializado continuarão sujeitos à Diretiva Europeia.
Em bonds, em securities, etc., que são totalmente dematerializados, são afetados por esta Diretiva Europeia.
E as infraestruturas financeiras, importantíssimas para a estabilidade da moeda única.
Finalmente, as infraestruturas financeiras. Elas são reguladas pelo EMIR, o Regulamento da Infraestrutura do Mercado Europeu, e o EMIR está em fase de alterações a pensar no Brexit. Isto porque as infraestruturas mais importantes e sistémicas estão em Londres. Elas agora estão sujeitas ao EMIR, mas depois de 2020 ele deixa de se aplicar. Seja como for, é importante que o que vai acontecer depois de 2020 já tenha ficado definido.
What happens in after 2020 is already decided, and what will happen after 2020.
E o que vai acontecer é que o EMIR terá uma palavra a dizer sobre infraestruturas financeiras que sejam críticas para o euro. A moeda única chega a Londres muito rapidamente, depois de ser emitida pelo Banco Central Europeu, e acaba a ser negociada em vários mercados na City. Por isso, essa infraestrutura em Londres é crucial para a gestão do euro.
It moves to London very quickly after it is produced by the European Central Bank, and then it. It follows the several wholesale markets of the City of London. And therefore the infrastructures that are in London are very crucial for the management of the euro.
António Sainz de Vicunha, antigo diretor dos serviços jurídicos do Banco Central Europeu, explicando as salvaguardas para a Europa presentes no acordo de saída do Reino Unido no que diz respeito às questões financeiras. A seguir, a luta dos coletes amarelos em França. Uma maré de coletes refletores amarelos inundou a França. Milhares de franceses têm aderido a protestos e marchas lentas contra o aumento do imposto sobre os combustíveis decretado pelo governo de Macron por razões ambientais. Neste momento, 77% da população francesa concorda com esta contestação de homens e mulheres que, vestidos de colete amarelo, bloqueiam a conta-gotas a economia francesa. A correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, acompanhou a meio da semana um destes protestos. Foi na zona de Sens, na região da Borgonha, a 120 km de Paris.
Felipe, nascido em Barcelos, empresário da construção civil com 8 salários para pagar, vestiu o colete amarelo e juntou-se ao protesto, desde a primeira hora.
Mas eu não estou aqui só por gasóleo, estou aqui por tudo, porque o gasóleo, para mim, eu não quero saber do gasóleo, eu quero saber é tudo.
Ao lado deste português, residente na Borgonha, estão milhares de vozes anónimas. São franceses queixosos do aumento sucessivo dos impostos e da quebra do poder de compra.
Sou reformado e o gás óleo não para de aumentar. Não conseguimos viver. Não podemos pedir a um reformado que gaste 30 mil euros numa viatura elétrica. É impossível.
Não podemos acabar com os impostos todos, porque temos de pagar aos professores, por exemplo. Mas é possível acabar com o imposto do gás óleo. Metemos mais de 500 euros de gás óleo e isso, num salário de 1.500 euros, é demais. Não ficamos com grande coisa.
Camião! Vou deixar passar, há os pompiers!
Sara trabalha a 55 quilómetros de casa, 6 dias por semana. Esta mãe de um rapaz de 8 anos ergue a barreira de madeira, provoca um bloqueio temporário de uma via de acesso a um importante polo empresarial.
Não é forçosamente culpa do Macron, porque isto já dura há vários anos, mas está cada vez pior. As pessoas estão a sofrer.
Eu faço parte da gente que trabalha, como é que se chama aqui, a classe média, que trabalhamos, vamos trabalhar toda a nossa vida só para pagar para todos, porque o Estado não é capaz de fazer participar as empresas e todos que ganham muito dinheiro. Estou aqui para, como todos, queremos uma justiça social, fiscal.
Os bloqueios são filtrados. A cada 10, 20 minutos são levantadas as barreiras e os caminhões seguem caminho. É uma constante em todos os postos de protesto com colete amarelo.
Isto não é um bloqueio total. Filtramos, deixamos circular, mas isto bloqueia na mesma economia. É preciso bloquear a economia.
Este manifestante lidera um grupo numa rotunda do norte de França. A economia de algumas regiões foi sofrendo a conta-gotas com as barreiras. Dezenas de fábricas foram encerradas por horas ou dias por falta de peças. A matéria-prima tardou em chegar. Estava em caminhões retidos em imensas filas de trânsito.
Não se pense que é só combustível que aumenta. Vai também refletir-se no supermercado. Acabamos por pagar duas vezes.
As constantes buzinadelas são sinais de apoio e mostram que as vozes de descontentamento são mais do que aquelas que estão, de dia e de noite, nas estradas e rotundas em protesto. 70% dos franceses dizem apoiar o movimento do colete amarelo.
Eu retirei a barreira, mas a pessoa não avançou. Está solidária connosco.
O que começou por ser uma contestação contra a subida do preço de combustíveis acabou por ser um coro de cidadãos, sem grande etiqueta política e sindical, que grita bem alto contra a redução do poder de compra.
Olha, a gente sofreu no ano passado um corte da CSG, eu e a minha esposa, de 50 euros por mês, e esses 50 euros faz muita falta à gente.
O primeiro-ministro foi explicando a necessidade de medidas excepcionais para momentos excepcionais.
O objetivo fixado pelo Presidente da República ao Governo foi o de baixar as taxas e impostos obrigatórios.
Estas palavras foram rejeitadas pelos manifestantes. Prometem calar-se e serem das ruas só com uma redução dos impostos. 2 em cada 3 adultos acreditam que a política fiscal de Emmanuel Macron agrava a desigualdade social.
A reportagem da correspondente Rosário Salgueiro na região da Borgonha, com o protesto de coletes amarelos que se foi sempre reforçando ao longo da semana e que, entretanto, chegou também ao centro de Paris. O governo de Emmanuel Macron já admitiu a possibilidade de serem anunciadas medidas para tornar a transição ambiental mais aceitável, mas para já o principal aliado de Macron nesta luta tem sido Donald Trump. O presidente americano tem feito uma pressão bem-sucedida sobre a Arábia Saudita para baixar os preços do petróleo e, nesta altura, o crude está ao preço mais baixo do último ano. Recuou 30% desde o início do mês de outubro para 60 dólares o barril. Trump continua a pressionar Riad e, se essa pressão continuar a dar resultado, Macron beneficia porque baixam os combustíveis em França. Mas, entretanto, os protestos continuam e os últimos dados publicados pelo Instituto de Estatística francês ainda vieram dar mais força aos coletes amarelos. Na última década, a classe média francesa teve um corte médio anual de 750 euros. A política fiscal de Emmanuel Macron, que baixou alguns impostos e criou outros, reforçou a ideia de que a França é a campeã europeia da cobrança de impostos. Eles representam mais de 54% do PIB francês. A correspondente Rosário Salgueiro ouviu Pascal Lima, economista da consultora Arrol Management, para perceber mais a fundo as razões de queixa do movimento Coleta Amarela.
Obrigada, Pascal Lima, por receber o Visão Global. Enquanto professor de economia, ajude-nos a entender se os argumentos do movimento do Coleta Amarelo contra a política fiscal fazem sentido.
Bom, a carga fiscal em França é muito elevada, é uma das mais pesadas do mundo. Mais de metade da riqueza criada vai para taxas e impostos. Isso é também um travão ao crescimento económico. E se é um travão ao crescimento económico, é um travão ao poder de compra. Por isso, sim, eles têm razão de alguma maneira.
Quais são os impostos que mais pesam na carteira dos franceses?
Primeiro é o imposto sobre os rendimentos, que não é suficientemente progressivo. Depois vêm as taxas sobre a gasolina e o gasóleo, que aumentaram muito nos últimos 3 anos. Tudo isso oprime o poder de compra. Depois, há também a taxa da habitação, que continua muito elevada. Podem dizer que ela baixou, é verdade, mas continua num nível muito alto. E ainda há todos os outros impostos que incidem, por exemplo, sobre a propriedade privada da classe média. Tudo isto acumulado faz com que os franceses se vejam numa situação cada vez mais difícil.
A política fiscal é pior no governo Macron ou é um problema dos últimos 30 anos em França?
De facto, quando vemos os outros países europeus, verificamos que a França não tem sabido fornecer balões de oxigênio à economia quando as coisas estão melhores. Como não sabe fazer isso, o crescimento está muito mal, está muito fraco. Entretanto, decretam-se políticas de austeridade fiscal e com Macron isso intensificou-se.
Fiscal. Donc c'est pas toute l'austérité, mais c'est fiscal. Donc depuis effectivement l'ère Macron, ça s'est intensifié.
O governo diz que já baixou os impostos, que já se nota este ano e que vai notar-se ainda mais em 2019. É verdade?
Bom, o facto é que se está a falar de dados globais, mas os dados globais escondem sempre as diferenças entre setores da população. A verdade é que para as classes médias e, em particular, para os rendimentos superiores, é uma catástrofe. Todos os impostos aumentaram. É certo que diminuíram para as categorias do topo, aquelas que têm património além dos salários. O imposto sobre capital diminuiu, os impostos sobre as empresas também diminuíram e fala-se em reduzi-los ainda mais. Mas para a classe média é uma catástrofe. E para a classe média superior ainda é pior. É nesse setor que se cria verdadeiramente a riqueza e é esse o setor mais atingido.
Quando falamos de classe média em França, estamos a falar de quanto de rendimento mensal?
São os rendimentos que andam entre os 1.300 e os 3.600 euros líquidos por mês. Todos estes rendimentos são fortemente atingidos pelo fisco. E depois é preciso saber que um em cada dois franceses não paga impostos. E para esses, o impacto é nulo.
Em 2019,
a situação vai melhorar?
De facto, há um projeto para baixar as contribuições salariais. Há também o crédito de imposto por trabalhos prestados no domicílio e a baixa progressiva da taxa de habitação, que deverá continuar. Há alguns bons sinais, mas em política económica acabamos mais vezes decepcionados do que o contrário. Portanto, esperemos que no final seja pelo menos um jogo de soma zero. É o que o governo tem vindo a fazer, jogos de soma zero. Tiram daqui e metem ali, baixam aqui e aumentam acolá. É preciso estar otimista, mas o melhor é esperar pelos dados e depois fazer o cálculo matemático.
Pascal, tendo em conta um déficit de 2,8%, um emprego que não cresce, uma dívida que é de quase 100% da riqueza, qual é a solução para a França?
Bom, há nesta altura um debate sobre a margem de manobra do governo. Hoje é indiscutível que a margem de manobra do governo é muito frágil. O déficit aumenta, há a pressão de Bruxelas, etc. E por isso é preciso penalizar uma parte da riqueza para reencontrar um equilíbrio. Mas hoje há 150 pequenos impostos em França que não servem para nada. Por exemplo, a taxa sobre os resíduos ou a taxa sobre a cilindrada dos carros. São pequenos impostos que não servem para rigorosamente nada. Não servem para financiar coisa nenhuma. Portanto, devemos refletir sobre formas mais eficazes de adaptar determinados impostos a certas despesas sociais. É preciso racionalizar toda a função fiscal e orçamental.
Racionalizar toda a função fiscal e budgetária.
Pascal Lima, economista da consultora Arrow Management, ouvido pela correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro. E já de seguida, a reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, na tragédia dos incêndios na Califórnia. O pior já passou porque a chuva que tem caído, entretanto, na região de Sacramento, ajudou a conter os incêndios que devastaram hectares e hectares de terreno e mataram pelo menos 84 pessoas, havendo ainda mais de 500 desaparecidos. A grande maioria das vítimas tinha mais de 65 anos, porque os incêndios atingiram sobretudo uma localidade ironicamente chamada Paradise e que é muito popular entre os reformados. Agora, com a chuva, os incêndios estão praticamente extintos, mas há o risco de alimentos e de inundações relâmpago. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, acompanhou toda a semana esta tragédia na região de Sacramento.
Na cidade de Chico, os sobreviventes do incêndio que ataca o nordeste da Califórnia improvisam uma espécie de acampamento junto de um centro comercial.
A casa que eu aluguei ardeu, tal como o quarto dele, mas estamos todos salvos.
Neste acampamento não há quem não tenha perdido familiares e amigos. Mais de 10 mil residências e negócios foram destruídos. Anna Weaver viu arder a casa e o negócio.
Tinha revestimentos em fibra de cimento e, portanto, deviam aguentar o fogo, mas as temperaturas eram tão elevadas que ficou tudo em cinzas.
Em Paradise, no nordeste da Califórnia, agora ninguém entra sem autorização. Para evitar pilhagens e garantir a máxima segurança, mal nasce o dia e os sobreviventes juntam-se à entrada de um centro comercial em Chico, onde a Agência Federal Norte-Americana de Gestão de Emergências montou uma espécie de quartel general para ajudar as vítimas da catástrofe, com serviços de saúde, apoio psicológico, registro civil, entre outros. Joana Garcia, da Agência Federal de Gestão de Emergências, diz que é importante que todos se apresentem ali.
O Departamento de Viação está a dar novos documentos às pessoas que saem daqui com a nova identificação e podem ir tratar de todos os assuntos e processos nesta fase de recuperação do incêndio.
Todas as estruturas que não sofreram com os incêndios ganham um novo propósito. Igrejas, centros comunitários e escolas acolhem muitos dos mais de 40 mil desalojados do nordeste da Califórnia.
As pessoas não sabem se têm casa para onde regressar, não sabem o que se passa, e o que nós estamos a fazer é proporcionar que as necessidades básicas sejam satisfeitas. Queremos que tenham onde dormir, um sítio quente e confortável, que tenham comida. Queremos também que tenham acesso a cuidados de saúde e apoio psicológico.
Joseph Kupstas sabe que muitos conhecidos e amigos perderam tudo no incêndio que passou pelas localidades de Paradise e Magalia. Só não sabe se a sua casa ainda está de pé e vive agora num centro de acolhimento da Cruz Vermelha em Chico.
Tenho problemas de saúde. Eles têm enfermeiros e médicos aqui e tentam satisfazer todas as necessidades de alimentação. Já que estou desalojado, ainda bem que estou neste centro.
É difícil sobrar vida depois do inferno. Os cães e os peritos forenses estão todos os dias no terreno. Tentam, através dos restos mortais, descobrir a identidade das vítimas com recurso aos registros de ADN, quando várias centenas de pessoas continuam desaparecidas no nordeste da Califórnia. Brian Ferraria, da Autoridade Florestal e de Incêndios da Califórnia, diz que os especialistas não vão desistir.
This mission we've been given is...
Esta missão é mais difícil do que as outras, porque nesta fase não estamos a encontrar nada. Estamos à procura de restos humanos para que as famílias possam fazer o luto.
Muitas povoações no caminho do incêndio deixaram de estar agora sob risco de evacuação. Já se respira melhor. Marco Dianda, da Autoridade Florestal e de Incêndios, garante que todas as entidades vão continuar a trabalhar em conjunto.
A Companhia do Pacífico está a arranjar os postes, a repor a eletricidade e as infraestruturas para o gás e a água. As equipas de busca continuam a procurar as pessoas desaparecidas. É uma colaboração entre agências e autoridades. Esperemos que a maior parte dos restos mortais possa ser encontrada antes que chova.
Todos os grandes incêndios contam uma mesma história de temperaturas altas, umidade baixa e ventos fortes. No nordeste da Califórnia, as chamas irromperam durante um período de seca. Não chovia significativamente há 6 meses. Ben Holiday é também bombeiro.
Todos os meus colegas na corporação têm família aqui, pessoas que ficaram sem casa. Este incêndio afeta-me mais do que qualquer outro que já estive a combater.
Este é o fogo florestal mais mortífero e destrutivo na história da Califórnia. A companhia Gás e Eletricidade do Pacífico já faz reparações e admitiu dois problemas na rede de transporte de alta e média tensão e nos equipamentos que terão acontecido por ocasião em que foram dados os alertas dos incêndios. Marco de Anda, da Autoridade Florestal, sublinha que a atividade humana está muitas vezes na origem destas catástrofes.
O fogo está sob investigação e a unidade especial dentro da Autoridade Florestal e dos Incêndios está a tentar determinar o ponto do incêndio e a partir daí apurar qual foi a causa, mas a maioria dos fogos são provocados pela mão humana.
No outono do ano passado, na Califórnia, dos 21 maiores incêndios florestais, 17 foram causados por avarias nas redes de transporte de eletricidade de alta tensão. O incêndio começou já há quase duas semanas e muitos desalojados continuam ao relento e a dormir em tendas. As autoridades estão no terreno, mas ainda não foi possível encontrar soluções definitivas de alojamento para todos. A casa de Shirley Payne foi poupada às chamas, mas esta idosa ainda não sabe quando pode regressar.
Vamos ter que fazer obras para recuperar a casa. Nesta altura, nem sei se seria capaz de abrir o frigorífico. Teria que pôr fita adesiva nas portas, porque vai haver muita contaminação lá em cima, em Paradise.
O Centro de Apoio aos Sobreviventes e Desalojados deve funcionar na cidade de Chico, pelo menos durante 3 meses. A SBA é uma agência federal de apoio aos pequenos e médios empresários, mas empresta a toda a gente dinheiro a uma taxa de 2% para a construção e recheio das habitações e até para a compra de um carro. Chelsea Irvine, da SBA, diz que os processos vão ser avaliados rapidamente.
Centenas de pessoas estão a apresentar pedidos todos os dias para os nossos empréstimos de longo prazo, para situações de catástrofe, para que recuperem rapidamente. Mas agora importa mais segurar a mão de um sobrevivente, estar ali para os ouvir, porque há muita gente traumatizada aqui.
Várias uniões de sindicatos ligadas à construção civil estão em Butte County. Propõem-se ajudar na reconstrução das mais de 12 mil casas e negócios que desapareceram entre as localidades de Paradise, Magalia e Concau. Daniel Aldridge perdeu a casa e não quer regressar a Paradise.
I don't know, the main thing is we all made it out of there.
Não sei, mas o que interessa é que escapamos de lá com vida. Nós vamos conseguir sobreviver e seguir em frente. Vai demorar, mas não tenciono regressar. Vou mudar-me para o estado de Oregon.
Não. I'm moving to Oregon.
São cerca de 50 mil os desalojados e muitas pessoas continuam sem saber se os familiares estão vivos ou mortos. O incêndio cede, mas a tragédia ainda não acabou.
A reportagem do correspondente João Ricardo Vasconcelos, na região de Sacramento, na Califórnia, no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.